Explicadores dedicados ao Orçamento do Estado para 2022. É um programa com a moderação da jornalista Judith França. Tem a participação de diferentes fiscalistas, da consultora Deloitte. E neste terceiro episódio, o fiscalista Afonso Arnaldo vai analisar aqui os impostos ao consumo e como eles pesam cada vez mais na carteira.
Neste terceiro episódio vamos analisar os impostos indiretos, os impostos ao consumo, como pesam cada vez mais na carteira. A Rádio Observador continua este ciclo de explicadores dedicados ao Orçamento do Estado para 2022 e hoje temos a participação de Afonso Arnaldo, é fiscalista da Deloitte. Obrigada por se juntar a nós.
Olá, Judite. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Bem-vindo. O Orçamento do Estado prevê um aumento de 6% na receita de IVA. As taxas mantêm-se, mas espera-se, claro, aqui um incremento do consumo.
Sim. O IVA vai bater, ou prevê-se que venha a bater em 2022, um novo recorde de receita no seu histórico, tendo IVA em Portugal desde 1986. E vamos ultrapassar os 18 mil milhões de euros, mais concretamente prevê-se 18,2 mil milhões de euros de receita para 2022. Não porque aumente alguma taxa, não é o caso, mas porque se prevê que a economia recupere de tal forma e com tal força que irá ultrapassar aquilo que em 2019 tinha já sido a receita recorde do IVA em Portugal.
Se olharmos para todos os impostos indiretos, o peso na receita fiscal chega já aos 57%. Sim. Era possível fazer diferente?
Possível é. Nós temos diferentes políticas fiscais, mesmo dentro da União Europeia. No extremo oposto, temos os países nórdicos, que dão um peso maior aos impostos sobre o rendimento. Em Portugal, os últimos dados disponíveis pelo INE, comparativos dentro da União Europeia, Portugal situava-se na oitava posição dentro da União Europeia, com o maior peso dos impostos sobre o consumo, destes impostos indiretos, mas é sempre possível fazer diferente, efetivamente. A questão se queremos fazer diferente. Há vantagens e desvantagens.
Aqui os impostos indiretos são sempre a melhor forma de arrecadar receita sem que se note muito, não é?
Costuma-se dizer, um bocadinho por brincadeira, mas não, sem fugir à verdade, que se chama aos impostos indiretos impostos de anestesia fiscal. Ou seja, eu quando estou a pagar não tenho bem noção de que o estou a fazer, de quanto é que vai para os impostos. Não é bem verdade agora já no ISP, já lá vamos.
Já lá vamos.
Mas de facto nós não temos total noção de quanto imposto estamos a pagar quando compramos um determinado produto. E, portanto, é fácil, de um ponto de vista psicológico, é mais fácil pôr dinheiro na carteira das pessoas, transmite-lhes uma maior confiança para consumir. Essa é uma das vantagens dos impostos indiretos. Uma desvantagem é que são impostos mais cegos em termos de justiça fiscal. Portanto, eu não consigo fazer uma redistribuição de riqueza, porque tanto paga a pessoa com mais posses como a pessoa com menos posses, a mesma quantidade de imposto proporcionalmente, não é? Portanto, é impossível.
Temos uma atualização praticamente à taxa de inflação nestes impostos especiais sobre o consumo, não havendo grandes alterações, ainda assim pesam mais, não é? No bolso dos contribuintes.
Não havendo alterações, continuam a ser o que tem um peso preponderante, como referia. Para dar aqui um exemplo, para verem a grandeza, o IVA claramente é o maior imposto em Portugal, o que arrecada mais receita. Quase 4 mil milhões de euros atrás vem o IRS, e depois o IRC em terceiro lugar, mas que, basta juntar dois impostos especiais de consumo, o ISP mais o imposto sobre o tabaco, para se ultrapassar, ou basicamente igualar nos 5 mil milhões de euros, a receita do IRC. Portanto, temos um sistema fiscal muito baseado, de facto, e muito dependente do consumo.
Ainda ontem, em relação aos impostos sobre os combustíveis, o Ministro da Economia deixou claro que não é possível mexer no ISP, é porque é um dos impostos que tem mais peso para a receita do Estado. Portanto, vamos continuar a ter preços de gasolina e de gasóleo absolutamente incomportáveis.
Temos aqui, o ISP vai também se prevê que o ISP bate recorde de receita em 2022. Portanto, pela primeira vez na história do ISP, ou do conjunto da componente daquilo que chamamos de ISP, enfim, não quero também aqui ser demasiado tecnicista, mas vamos atingir os 3,5 mil milhões de euros. Aquilo a que estamos a assistir é uma guerra entre o poder político ou o Estado, digamos de uma forma mais lata, o Estado, que tem naquele tipo de produto, que é um produto cuja procura por parte do consumidor. O consumidor não pode muito, é muito rígido à procura, economicamente falando, ou seja, eu dificilmente deixo de conseguir desistir de consumir. Uhum. E, portanto, de facto, o consumo desceu muito na pandemia, mas porque ficámos todos em casa. Agora, inclusivamente, se calhar até há mais circulação automóvel, porque ainda há algum receio dos transportes públicos e as pessoas que podem ainda optam pelo automóvel. Mas, por um lado, o Estado tem aqui uma fonte de receita muito importante, por outro, temos os produtores e os distribuidores de gasolina e do gasóleo, que também querem a sua parte, e já agora a sua parte que é menor do que a dos impostos. Uhum. Como é sabido, no caso da gasolina, quase 60% do valor representa tributação, são impostos. No caso do gasóleo, chegamos quase aos 55%. Portanto, a maior fatia vai hoje para os cofres do Estado.
No caso do imposto sobre veículos, também sobe e tem uma recuperação de 29 milhões de euros. Porquê?
Eu penso que é também uma recuperação de consumo, ou seja, não as taxas em si são atualizadas, as taxas ou a incidência em cerca de 1%, portanto em linha
com a inflação.
Aqui, mais uma vez, a expectativa é de maior procura, ou seja, houve algumas pessoas que se calhar durante este período de maior contração também não trocaram as suas viaturas, e agora aquilo que se prevê é que seja feito por parte das pessoas, e portanto aí um incremento na receita.
Falava há pouco do imposto sobre tabaco, temos também um imposto sobre bebidas alcoólicas, já temos visto o setor a queixar-se do aumento de impostos, desta taxa de atualização de 1%, sobretudo depois, enfim, do enorme sulavanco da pandemia, em que muitas empresas sofreram com um baixo consumo, como dizia. Neste caso, faz sentido não ter um olhar particular?
No caso do IABA, dos impostos, tanto o imposto sobre as bebidas alcoólicas, que já agora também inclui as bebidas açucaradas, que é uma somos dos poucos países do mundo que tem esta tributação sobre os, na prática, aquilo que chamamos os refrigerantes, mas não só, atenção, não só os refrigerantes. Mas aqui é uma história já mais antiga, ou seja, o setor, nomeadamente o setor cervejeiro, sempre se tem queixado ao longo dos anos de uma tributação, daquilo que entende ser uma tributação excessiva dos produtos que comercializa, e portanto aquilo que vê agora, de facto, não, nós dissemos, oh, é só 1%, é uma atualização que vem aqui em linha com a inflação, não é muito. O certo é que para este setor entende que a tributação já é excessiva do passado. E, portanto, daí um continuar, neste caso, de reclamação face ao valor que já paga.
Portanto, falamos do ISV, falamos já do ISP, falta-nos falar do IUC, para o Imposto Único de Circulação, para deixarmos todos de andar de carro.
Sim, o IUC, atenção, já agora, e se me permite aqui um pormenor, o IUC, juntamente com o IMI, são impostos sobre... Não só, na verdade, o imposto sobre o consumo. Uhum. É evidente que eu tenho que adquirir o carro para então passar a pagar IUC, mas é um imposto sobre o património, ou seja, basta-me de ser proprietário do automóvel, o automóvel até pode estar na minha garagem, estacionado, eu não circulo com ele.
Sim, mas é obrigatório pagar.
E eu tenho que o pagar, exatamente. Portanto, é um imposto que, na altura da dita troika, teve um incremento muito grande. E isto porquê? É curioso, mas é a política fiscal, porque uma forma do Estado se refugiar num local em que as pessoas não tinham hipótese, ou vendiam o carro, ou então tinham que pagar, ou nascia uma dívida, não é? E, portanto, as pessoas que detêm o carro, sente-se um imposto sobre a propriedade, aumenta-se esse imposto e haja resistência, não é? Por parte do contribuinte.
Ora, temos também o imposto, a taxa sobre embalagens de plástico de uso único. Eram para entrar em vigor o ano passado, não entraram, portanto vão entrar agora, vão ser incluídas no orçamento de 2022.
Sim, quer dizer, de alguma forma já existia essa nota ou essa ideia de quando é que haveria essa entrada em vigor. Acabou por então agora, por ficar claro que se mantém a entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 22 para as embalagens de plástico. As embalagens de alumínio, entre a taxa de 30 cêntimos, entrará em vigor a 1 de janeiro de 23, sendo certo que estamos a falar de embalagens para takeaway de refeições. E, portanto, sim, vão entrar, representa, não é muito representativa a receita. Prevê-se uma receita de 10 milhões de euros, mas se olharmos para aquilo que foi a experiência dos sacos de plástico, e recuamos a 2015, quando foi introduzida essa medida, a taxa dos sacos de plástico, é curioso que aqui a fiscalidade, aquilo que pretende não é tanto a obtenção da receita, mas ser indutora de comportamentos, ou seja...
Mas tal como o imposto sobre refrigerantes?
Mais ou menos. Aí eu diria que o Estado é um bocadinho... ele é disfarçadamente, quer que as pessoas consumam mais, mas depois tenta esfregar um pouco as mãos se consumirem mais. Não faz assim tanto mal. Aqui estes casos, claramente, que surgem com uma intenção ambiental, declaradamente, aquilo que pretendem é que as pessoas deixem de consumir e que derivem para alternativas. Portanto, aqui neste caso, as embalagens, que sejam encontradas alternativas por parte quer de quem fornece, no caso a restauração, e quem fornece a restauração, quer por parte dos próprios consumidores, que encontrem alternativas para não pagar aqueles 30 cêntimos, que já agora têm que vir expressamente debitados ao cliente na fatura. Portanto, aquilo não pode, este valor dos 30 cêntimos não pode ser incorporado e no fundo, o restaurante, se for o caso do restaurante, não pode dizer, olha, eu assim não lhe cobro. Não, terá sempre que se disponibiliza o recipiente, vai ter que ter isso evidente na fatura.
E discriminar na fatura. Por ter falado da questão ambiental, só mesmo para terminar, as receitas do Fundo Ambiental vão duplicar. De que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar, claro, de emissões de CO2, mas este dobro, este duplicar, acontece exatamente porquê?
Pronto, acontece. Uma parte daquilo que nós chamamos o ISP, que é a taxa de carbono, tem uma componente chamada taxa de carbono, também introduzida já agora em 2015, e que vai variando ano a ano com referência àquilo que foram, aquilo que se passou no ano anterior, ou seja, em 2022, ter-se-á por referência o que se passou em 2021 para se determinar esta taxa de carbono. Sucede que em 2021 subiu bastante estas referências, o valor destas referências, e portanto aquilo que vai acontecer, aliás, a estarmos alerta, atentos, é de que com efeito de janeiro de 2022 vamos ter aqui um incremento grande nesta taxa de carbono. Veremos se isto implicará já agora, implica mais receita via taxa de carbono e daí esta canalização para o Fundo Ambiental, mas acima de tudo e para o consumidor, que é aquilo que aqui nos interessa, aquilo que temos que estar alerta é se os combustíveis ainda vão aumentar mais em janeiro, por força de um aumento de impostos, ou se haverá aqui alguma compensação baixando alguma das outras componentes desta tributação já tão grande dos combustíveis.
Vamos ter que esperar pela discussão na especialidade. Afonso Arnaldo, fiscalista da Deloitte, obrigada por ter estado connosco neste orçamento em que analisamos o orçamento do Estado para 2022.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.